Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Então vai... 1h08, 15,5 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. É, minha gente, este é o apito final na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Bem-vindo ao clube, Sinote. Calmador contra dores, aqui já tem três, ó. Calmador contra dores, só não curador de amor. Olha, gente, um dia eu vou lançar um programa, um podcast que vai ser um intervalo, o nome. Então, beleza. Fecha meses, ponqueado Chevrolet, linha Onix, com condições especiais. É na revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta Segurança, para viver a liberdade. Vini Barassi na mesa de áudio, a central é do Norival Santos, nosso bigode, a produção do Caliel Dornelles, mais uma vítima desta troca de temperatura que acaba afetando a garganta. Um dia 30 graus, no outro 15,5, e aí não há saúde que aguente. É ou não é, Caliel?
Boa tarde, Daniel. Tudo bem contigo?
Luke, eu sou seu pai. Só faltou isso. É, é o Darth Vader. Tudo bem, cara? E contigo?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
Olha essa garganta aí, hein? É. Olha essa troca de temperatura,
tem que,
hein?
Tem que cuidar, né?
É. E aí, vamos, qual é a enquete de hoje?
Vamos com a nossa enquete. Torcedor gremista, qual o principal motivo para o retrospecto negativo do Grêmio contra o Flamengo? Primeira opção, Flamengo é muito superior tecnicamente. Segunda opção, o histórico abala o psicológico. Ou a terceira opção, existe uma grande disparidade financeira entre os clubes. Até o momento, a primeira alternativa, que o Flamengo é muito superior, tecnicamente está ganhando com 67% dos votos.
É, eu vou te dizer, eu acho que são fatores que eles estão interligados. É que nem a enquete hoje da TV Bandeirantes. Eu acho que está tudo interligado, né? Não há um fator só. Agora, convenhamos, né? Você vai para esse jogo em que perder não é nenhum absurdo pela superioridade do Flamengo. Mas tem uma máxima que é o seguinte: cai matando, né? Não pode tomar um banho de bola do primeiro ao último minuto jogando em casa com 50 mil torcedores te apoiando, né?
Ontem, o Benfica, tu tava no programa ontem, tava, né?
Ontem sim, sim, sim.
Ontem nós conversamos aqui, o Sonda tava aí também. E eu fiz algumas considerações, assim, não só eu, mas eu, as minhas, né, considerações a respeito dos problemas que eu imaginava que o Grêmio teria no jogo. Elenquei os laterais do Flamengo e até fui surpreendido, porque eu achava que ia jogar o Ayrton Lucas, jogou o Felipe Luiz, que aliás jogou muito bem, né? Vinha algum tempo, eu até confesso para vocês que eu já encerrei a carreira do Felipe Luiz. Eu acho que ele é um jogador que já deu o que tinha que dar, mas ontem ele jogou bem, não pode negar isso. E o Wesley, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo, o lateral direito. Então, a velocidade, o Grêmio teria problema pelas laterais. E que o Grêmio teria, até porque tem o Bruno Henrique também. E o Grêmio teria problema para os volantes conseguirem marcar os meias do Flamengo. Porque eu acho que o Grêmio tem um volante jogando bem, e ontem até não jogou tão bem assim, que é o Vilaçante. E o outro volante não vem jogando nada, na minha opinião, que é o Carbajo. Não vem ajudando na marcação e aí sobrecarrega. E ontem o Vilaçante, talvez ele não tenha ido tão bem como vinha atuando, porque ele ficou sobrecarregado. Ele tinha que marcar o Everton e o Arrascaeta. E aí, com todo respeito, é uma tarefa complicada. E o Flamengo foi o dono do jogo durante os 90 minutos. O Grêmio, as poucas chances que o Grêmio teve, e a grande parte delas no pé do Soares, foram de jogadas que o Flamengo entregou a bola para o Grêmio. O Grêmio não teve nenhuma oportunidade com bola trabalhada por ele, Grêmio. Uma jogada construída pelo Grêmio. Não, teve uma saída de bola errada do goleiro do Flamengo, que ali o Vilaçante bateu, rebateu, voltou, o Soares estou por cima. E teve aquela lá de fora, que o Soares até ia fazer um golaço, tentou encobrir o goleiro. Uma saída de bola errada do Thiago Maia, eu acho que foi. Quer dizer, o Grêmio não criou nada. E o Flamengo foi senhor todo poderoso do jogo. É. Foi um jogo em que o Flamengo ganhou com tranquilidade do Grêmio dentro da arena. Isso é que me surpreendeu. Eu não esperava que o Flamengo tivesse aquela tranquilidade que teve para jogar, né? Aí teve o problema lá da expulsão, mais uma vez, do Kahneman, né? Que eu nem vou mais falar sobre esse assunto para não me tornar chato. E ele acabou sendo expulso. Aí o Grêmio, com um a menos, já estava tomando, né, uma roda do Flamengo, e a roda ficou maior ainda, né? E aí até o 2-0 ficou barato, porque teve pênalti perdido pelo Gabigol, teve gol perdido pelo Pedro, né? E aí então acabou assim, ó, essa superioridade que a gente sabe que o Flamengo tem sendo avassaladora.
Foi,
o Grêmio não conseguiu
demais, resistir. Acho que perder, assim, ó, perder é do jogo, mas porque o desempenho do Grêmio aumentou uma diferença que ela já existe.
Não, e Daniel, tu tem razão.
Existe a diferença entre o Flamengo e o Grêmio, mas o Grêmio transformou essa diferença em algo muito maior.
Quer ver? As pessoas, às vezes, elas dizem, vocês estão dizendo isso porque o Flamengo ganhou. Não. O Flamengo fez 3-0 no Grêmio, no Maracanã, e o Grêmio jogou bem.
Jogou bem,
né? Não é o resultado só, é a maneira como o resultado acontece. Né? Lá no Maracanã, o Grêmio poderia ter feito 3 gols no Flamengo também. Poderia ter
sido 3-3 o jogo. Poderia.
Claro. O Grêmio lá pecou nas finalizações, deu bola na trave e tal.
Pagou por isso, né?
Mas mostrou desempenho, encarou, criou oportunidades. Perdeu de 3-0 porque foi ineficiente na hora de botar pra dentro. E o Flamengo teve um aproveitamento muito bom lá. Ontem, 2-0 ficou barato. Ficou barato
pelo jogo. A principal diferença até do jogo, apesar de todos os setores terem uma qualidade maior do Flamengo, foi a defesa, os zagueiros e laterais com a bola no pé. Pra mim isso foi o que fez a grande diferença da
partida. Reinaldo entregou de novo.
O Flamengo tinha, especialmente com o Felipe Luiz, pra mim, eu votei nele, né, como craque trilegal, melhor em campo, a calma, a tranquilidade pra ele...
Ele jogou bem mesmo.
Saída...
Badalou demais a pressão.
Não, porque assim, a qualidade dele muito. Sair da pressão, o Grêmio tentava sufocar a saída de bola do Flamengo, até deu certo nos primeiros minutos, né, com alguns erros do Matheus Cunha, a roubada de bola do Vilaçante, que acabou não aproveitando, mas depois o Felipe Luiz começou a controlar, ora na lateral, ora ele baixava pra meio campo, né, como se fosse um volante.
Por dentro, né?
E articulava e não errava passe. Aí o Grêmio subia a marcação, o Felipe Luiz acertava um passe que quebrava essa primeira linha de marcação e aí tinha um espaço gigantesco pro Arrascaeta conduzir.
Como esse tipo de jogador faz diferença no futebol brasileiro.
E o gol do Reinaldo, na comparação direta, né, de posição, o lateral esquerdo do Grêmio... Com um cara só marcando, Felipe Luiz saía da pressão de dois com um passe. O Reinaldo, com um só cara, ele conseguia acertar no cara.
O Sonda e o Benfica, não sei se vão lembrar. Ontem a gente conversando aqui, eu falei, olha, tem uma jogada do Flamengo que é mortal. Não pode deixar criar. Se criar...
Vai dar problema.
Que é a jogada da bola nas costas pro Bruno Henrique entrar em velocidade. Essa jogada é mortal. Aliás, a primeira que
jogou ontem.
Jogou de novo. Tá voltando o Bruno Henrique,
tá
voltando. Né?
Tá voltando. Mas acho que isso o Grêmio conseguiu controlar.
Não, o primeiro gol saiu assim.
Mas de uma outra maneira. Porque o Flamengo teve, inclusive, dificuldades para fazer essa bola nas costas do Bruno Henrique. Tava tentando o tempo todo quebrar.
Sim, mas no lance do Bruno Henrique foi fácil.
Mas não foi por conta de uma desatenção das costas do Bruno Henrique.
Não,
foi por conta de um erro de...
Mas aí não é que foi tá,
de uma construção do Flamengo.
Mas Não, a construção foi do Wesley.
Não, foi uma roubada de bola.
Sim, mas lá no meio campo.
É, isso, não, no campo, no do, campo do Flamengo.
Deu um passe errado pro Vila Sante, no Cristaldo.
Isso, no, já no campo.
E o Wesley roubou.
Isso, já no ataque do Flamengo.
Não, era quase na linha de meio campo.
Não, isso o Reinaldo erra o passe no campo dele. Mas o
Wesley ainda conduziu.
Claro, porque aí...
Quando o Bruno Henrique abriu, ele largou.
Porque aí é o seguinte... Antes, quando o Flamengo estava tentando construir com o Grêmio bem instalado no campo de defesa, com as perseguições e tal, o Flamengo até não estava conseguindo gerar finalizações perigosas. A partir do momento que tu erra um passe no teu campo, que aí o Wesley rouba a bola e tá o teu time se mandando pra frente e há a perda da bola, aí é tudo que o Flamengo quer. Aí o Bruno Henrique já tá liberado porque o João Pedro tá subindo.
Não, o João Pedro saiu pra tentar dar o bote. Porque quando o Wesley arranca... que ele tem muita velocidade, quando ele rouba a bola do Vila Sante, do Cristaldo, e arranca, ele arranca em velocidade, o Reinaldo ficou. O Reinaldo errou o passe e ficou. Sim. Aí, não sei se foi o Kahneman ou o Bruno Vini que saiu pra tentar dar o bote.
Aí tá todo mundo bagunçado, tá todo mundo pensando quando que o Grêmio vai construir a jogada de ataque.
Quando ele vai pra dar o bote, o Wesley...
Acho que esse é o principal problema.
O Bruno Henrique tá livre.
Assim, tomar o gol do Flamengo naquele 0-0... porque o Flamengo construiu a jogada, trabalhou de pé em pé, beleza, mérito do Flamengo, o Flamengo tem essa condição. Agora não dá pra tomar um gol errando um passe no teu campo.
Esse era o ponto. Pô,
aí não, aí tu dá todo o campo pro Flamengo percorrer, com todo mundo já passando da linha da bola.
Porque já tomou vários gols assim,
hein? É, aí não dá.
Mas aquela do 5-0 no Maracanã, tomou vários assim.
Tem que tomar depois, tomar o segundo gol, por exemplo. O segundo gol foi de uma construção do Flamengo. Mas aí já tá 1-0, o Grêmio já tem que se lançar mais à frente, aí tá tudo certo. Agora, pô, tá tudo organizado, 0-0, não tá cedendo muitas chances, tu vai errar um passe no campo de defesa e dá todo o campo pro Flamengo.
Esse era o ponto que a gente tocava ontem aqui no apito, né, Sinote, que a tendência do jogo era o Flamengo ter a bola e o Grêmio aproveitar as transições, e justamente o contrário ocorre no jogo no primeiro gol do Flamengo.
O que tá me chamando,
o Flamengo rouba uma bola e consegue acelerar.
Bruno Alves não tem essa qualidade do passe.
Se queria um Grêmio que não foi o Grêmio até agora, esperando que o Flamengo não fosse o Flamengo que ele é. Até a gente falava, ontem eu não fiz o programa, enfim, mas anteontem eu dizia, não espera o Flamengo marcando, cara. É claro. O Flamengo vai marcar, o Flamengo vai jogar.
Vai jogar.
Outra coisa. E o Grêmio não joga marcando, o Grêmio joga também.
Toda vez, o Daniel, toda vez, até a gente comentou isso aqui, não sei se ontem ou anteontem, mas...
Citamos o exemplo do Atlético Paranaense.
Perfeitamente. Eu digo, toda vez que o Flamengo é atacado, ele tem problema. Todo time que resolve atacar o Flamengo tem problema. Agora, se tu ficar lá atrás e aceitar o jogo do Flamengo, tu vai perder a partida.
Mas o Grêmio tentou atacar o Flamengo no começo do jogo.
Mas não marcou?
Tentou ensaiar uma pressão. Não marcou, e o Vila Sante perdeu a chance.
Marcava. Não, ele até tentou. Tem aquela questão dos 15 minutos, né?
O Grêmio, ele teve uma supremacia no começo do jogo, ele teve esse erro do goleiro, que foi um erro porque o Grêmio estava marcando alto, teve a bola roubada pelo Soares do Everton Ribeiro, mérito de quem rouba o Soares, roubando bola e quase faz o meio de campo, ou seja, havia uma ação ofensiva do Grêmio, que desperdiçou, teve o mesmo lance da falha do goleiro, o Vila Sante perdeu aquele gol, se ele faz aquele gol... O Flamengo certamente ganharia o jogo, mas talvez, né, houvesse uma dificuldade. Aí o Grêmio se perturbou, perdeu esses gols, se perturbou e o Flamengo começou a fazer aquela coisa que ele mais faz, né, que é a aproximação dos jogadores, o toque curto, e ali tomou conta do jogo.
E outra, é que o problema não foi a falta de tentativa, é que o Grêmio nem conseguia levar a bola no campo para daí ter a qualidade de aproximação do Bitello, do Cristaldo, com o Soares. A bola parava no Reinaldo, no Kahneman, no Bruno Alves, no Bruno Vini, no João Pedro, no campo de defesa, porque o Grêmio não tinha uma saída qualificada de bola. Aí a bola ia pro Léo Pereira do outro lado, o Grêmio tentava pressão, o Léo Pereira acertava o passe direto no Thiago Maia, já furava a primeira linha de marcação, Fabrício Bruno acertando o passe. Os defensores do Grêmio não demonstraram qualidade na saída de bola para conseguir, o Grêmio precisava que a bola chegasse nos meias. Para isso, muitas vezes os volantes são marcados e aí é do zagueiro a iniciativa, o Flamengo toda hora, o Léo Pereira acertando o passe. O do Grêmio não tinha.
E tinha o Felipe Luiz ainda, né?
Sim, o Felipe Luiz...
Saiu por dentro,
sempre. Toda hora.
Toda hora.
Mas a gente achou que seria uma notícia ruim, né? Não ter o Ayrton Lucas para o Flamengo e acabou sendo
até... Mas eu até não sei se o Ayrton Lucas não jogou por opção do São
não,
Paulo.
Não, foi... Lesão. Lesão. Eu acho até... Assim, eu não quero tirar os méritos do São Paulo, mas eu acho que as lesões ajudaram ele. Porque ele estava vindo com o Davi Luiz, que tem algumas questões, dificuldades defensivas. Né? Claro. O Fabrício Bruno fez um baita jogo. E o Felipe Luiz, que para mim, especialmente na combinação com o Bruno Henrique, já que o Bruno Henrique é esse ponta de velocidade que ocupa o corredor, o Ayrton Lucas também é quando é um lateral esquerdo. Ele gosta de avançar. Então os dois ficam se batendo.
O Bruno Henrique às vezes fecha a porta dele, né?
É, e aí com o Felipe Luiz tá justamente o lateral
joga complemento. Mais por dentro. Até duas coisas que eu ouvi bastante da imprensa carioca sobre esse jogo. Primeiro que o Fabrício Bruno era de fato um reforço, porque vinha um momento melhor que o Davi Luiz.
Claro.
E a segunda coisa é que foi talvez um dos melhores jogos do Sampaoli no Flamengo. E acho que isso é importante, porque o Grêmio foi muito abaixo, é verdade, do que vem sendo, mas o Flamengo também fez um jogo que não vinha fazendo. E a gente isso destacava...
Isso aí faz parte.
Sim, mas a gente destacava, Daniel,
porque,
antes...
Sabe por quê? Porque o Flamengo tem capacidade de jogar isso. O problema do Flamengo é que ele não estava jogando o que ele jogou ontem em outras partidas.
Sim, perfeito. E a gente destacava isso aqui, a gente tomou até algumas cornetas. Ah, falamos que o Flamengo não estava jogando nada, mas não estava jogando
o
nada.
O jogo no brasileiro foi
não,
mal.
Não, jogou nada.
Tem razão.
Mas não o Grêmio... contra o Atlético Mineiro jogou bola. Também
não foi bem.
Não, claro que
não. Grêmio contra o Atlético Mineiro.
Mas aí é que tá, Sinote, o que eu digo
aquele resultado ali, se tivesse sido empate, ninguém ia reclamar. Essa desculpa de que, o Flamengo ganhou porque jogou mais do que tinha jogando. Bom, não
para serve,
um pouquinho, velho.
Não
serve, para um pouquinho, isso aí não pode ser a desculpa.
Isso aí serve para justificar pro Flamengo.
Mas deu tudo certo, mas como é que não vai dar tudo certo com o time que o Flamengo tem? O que não pode...
Ah, não vinha dando.
Bom, mas tu sabia... Tanto que
uma hora ia dar.
O que que se dizia? Por que que se cobrava do Flamengo? Porque ele não jogava aquilo que a gente
sabe pode
que ele
jogar.
Jogou ontem. Como ele... Cara, o jogo que o Flamengo jogou ontem, ele já jogou trocentas vezes aí nos últimos anos, cara.
Teve um Fla-Flu que acabou sendo 0-0.
Que o Flamengo foi muito superior.
Deu uma roda no Fluminense e acabou 0-0.
O detalhe... É o jogo do Grêmio, cara. Foi absurdo. Tu não pode na tua casa com mais de 50 mil tomar um currupio do primeiro
time. Mas esse é o ponto, boa, esse é o ponto que eu tentei colocar aqui. A questão do Flamengo, claro, o Flamengo foi melhor do que vinha sendo, mas o grande ponto é a atuação do Grêmio. E até isso eu coloco na enquete.
E aí o problema é a marcação.
Eu não acho que a superioridade do Flamengo foi determinante no jogo, porque o Flamengo é superior a grande parte dos times do Brasil e não vinha demonstrando essa superioridade contra outros adversários. Mas o Grêmio fez uma partida muito abaixo, principalmente no meio-campo.
Tá, o Carbajo, só tem que destacar Carbajo. Assim, o Carbajo jogou ontem o que ele tá jogando.
Isso aí.
Isso tá? E o Cristaldo também. O Cristaldo também jogou ontem o que ele tá jogando.
Acho que menos.
Também. A diferença foi que quem vinha jogando bem não conseguiu jogar. O Soares jogou isolado, o Vidiasante não fez uma partida boa. Não,
mas é que o Vidiasante, eu acho que ele ficou sobrecarregado ontem.
Talvez por isso, mas não fez uma partida boa. No resumo
do jogo, o Bitello não jogou bem.
E o Bitello não foi bem.
Não foi
então,
bem,
quer dizer, os três jogadores do Grêmio, Bitello, Vidiasante e Soares, que são os três caras que vêm fazendo a diferença, a gente pode botar em determinados jogos a participação do Kahneman, esses três não jogaram, cara.
Eu só acho assim, ó, e que aí o Renato...
Mas tem a justificativa, né, do porquê os três jogaram mal ou jogaram abaixo daquilo que produzem. Enfrentaram um time que pressiona mais.
Sim.
Uma coisa é tu conseguir essas tabelas de primeira, tu tendo um espaço maior pra pensar a jogada, pra fazer a movimentação. A outra é tá sempre já alguém em cima. O Soares, quando ia pegar na bola, o Fabrício Bruno já tava colado.
Ah, bom, mas era normal que ia acontecer,
sim.
Né?
Mas aí, o Soares errou muitos passes de primeira na devolução, tava... Sim, em outros jogos o zagueiro tá mais distante, não tem toda essa capacidade.
E o zagueiro tem menos qualidade?
É. Outra coisa que eu até não queria deixar passar batido, que eu não entendi, e a gente sabe como o Renato é inteligente, tá? Daqui a pouco pode ter sido um recado. O Zinho tava arquivado, cara.
É, não deu pra entender.
O Zinho tava arquivado. O Zinho entrou no jogo mais importante.
Pois é, eu não entendi uma coisa.
O Iturbe não.
O Iturbe no banco, né?
É, o Iturbe no banco. Pra mim tá bem claro, eu não quero de forma alguma... Eu tenho elogiado bastante o Renato até, porque eu acho que ele tem tomado algumas atitudes que eu tenho gostado. E ontem no jogo, como técnico, né, como treinador, eu acho que ontem ele errou nas alterações. Porque num jogo encardido como aquele, tu tem o Iturbe, que é um jogador rodado, tu tem que botar o cara pra jogar. Tu tem que botar. E outra coisa, por que que o Cuiabano não jogou? É. Por que que ele não botou o Cuiabano no meio do jogo? Não, cara, tem que tirar o Cristaldo. O Cristaldo é titular por decreto? Ah, mas ele tem uma bola parada boa. Tá, então se não tiver bola parada no jogo, acabou o homem. Né? O Grêmio não pode viver da bola parada do Cristaldo. Né? Tem que botar um jogador que entregue mais.
Eu acho que a partir de agora, eu concordo plenamente com o Sinotti, o Grêmio tem que tomar uma decisão na vida, cara. Tem que tomar uma decisão. Vale o Brasileirão agora.
Claro, né?
Acabou. Então fazer aquela coisa assim de um time mais forte fisicamente, aquela coisa que deu certo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense. Porque o Cristaldo, e também eu também concordo aqui, a bola parada dele é muito boa, gente, mas é que...
Não pode ficar dependendo disso.
A questão é, eu conheço vários jogadores de uma ótima bola parada que são participativos também.
Claro.
Não dá, e o Cristaldo não é, ele é só a bola parada, aí não dá pra ter um jogador
a menos. Não dá pra ficar dependendo, mas, por exemplo, contra o Atlético Mineiro foi isso que decidiu. O Grêmio não teve muitas outras oportunidades.
Mas aí
foi de um escanteio do Cristaldo que veio.
Então mantém o Cristaldo. Só que, Renato, cobre do Cristaldo uma ação
não vai fazer.
Sem a bola mais efetiva.
Não vai isso, fazer, cara,
aquela coisa que você vê no futebol europeu.
É da característica.
Você vê um jogador europeu que não ocupa espaço quando está sem a bola?
Eu vejo que é a característica do jogador mesmo. A
característica, ele não vai.
Então está sendo prejudicial.
Claro. Eu vou entrar então, já que o Sinotic não quer ser repetitivo, eu vou entrar então na Seara. É da característica do Kahneman também sair caçando e às vezes perder a cabeça.
Por causa desse esquema.
Não, porque foi sem o esquema.
Ele tá fazendo falta muito lá.
Daniel,
fez falta. Foi roubando bola no ataque.
Não, porque foi sem o esquema.
Claro.
Como é que qual foi o cartão amarelo esse em cima do Everton Ribeiro? Foi com dois zagueiros.
Não, tudo
a
bem.
A característica dele, e acho que o esquema é o que ajuda ainda, porque com três ele tem um pouco mais de liberdade pra sair sem comprometer defensivamente, que ainda tem dois zagueiros que ficam.
Foi irresponsável. Cara, tu tem três zagueiros, tá? Assim, ó, tu tem três zagueiros. Nenhum deles é técnico.
Não, pra saída de bola nenhum.
É técnico. Olha, diria mais, meio cintura tem dois que meio cintura dura, assim, como diriam os antigos, né? Dos três zagueiros, nenhum é técnico. O melhor é o Kahneman dos três, cara.
Pô, e com a bola
não dá certo isso. Tecnicamente, não, né? Não é o melhor dos três, tecnicamente, o Kahneman.
É, com a bola no pé, né?
Não, mas ele é,
digo, é melhor zagueiro.
Da obra, sim, ele é o melhor
zagueiro.
Melhor que os três.
Mas o lance, né, em si, é de um cara, assim, que... Por isso que eu acho que até a gente debateu em um outro momento que nos últimos jogos, quando o Renato estava mudando o sistema, tirava um zagueiro para botar o Ferreira ou um outro jogador, cuiabano, ele estava tirando o Kahneman, né? Tava deixando o Bruno Alves e Bruno Vini e tirava o Kahneman.
Isso.
Porque o Kahneman, nesse sistema com dois zagueiros, na característica dele de sair para dar combate lá no meio, aí fica muito desprotegida a defesa. Só que como ontem o Bruno Vini já estava amarelado, aí o Renato... Tá, eu vou desmanchar o sistema de dois zagueiros e vou tirar o cara que tá pendurado. Aí o Kahneman não consegue se controlar, não consegue ficar na linha defensiva. E tá sempre dando bote. Com três zagueiros, beleza. Agora com dois, aí fica complicado.
Pois é, mas quando a gente tinha Jeromel e Kahneman, se falava que era uma das melhores duplas de zagas do país. E ele jogava com dois, era ele e o Jeromel.
Isso aí.
Agora com três. Eu não vou entrar, até porque senão vai ficar uma coisa assim, como eu já disse uma vez aqui. Eu critico, mas não persigo. Não vou entrar nessa aí. O Kahneman, a característica dele, eu disse ontem aqui, até o Sonda me mostrou um recorte que fizeram. O Kahneman é um jogador extremamente viril. Ele sempre foi assim. Ele não é um jogador técnico, zagueiro técnico, ele não é. Ele é um jogador que ele vai sempre meia bola, meio cara. Ele sempre vai preferencialmente por cima da bola. Ele atraca mesmo. Foi assim. Não é de agora. Não é agora.
Acho que ele não muda a característica.
Claro,
ele
não vai mudar. Não vai mudar.
Esse é o pacote completo.
Mas perfeito, ele não vai mudar. Só o que está pegando agora? O que está pegando agora? Ontem até nem foi o caso. É que agora, meu, com o VAR... Algumas faltas que ele fazia antes e que passavam batida, agora o VAR chama e mostra. Eu não estou dizendo que o Kahneman é um mau zagueiro. Eu estou dizendo que ele é viril demais. Ontem ele até virou o fio da virilidade e ele foi violento. Porque a falta que ele fez no Everton Ribeiro, ele vem por baixo, ele nem toca na bola. Ele
perdeu
ele dá um pontapé no tornozelo.
O Grêmio já tava com a... que ele fez ali, tá? Aquela falta que ele fez ali.
Sem necessidade.
Sem necessidade. Primeiro, é o retrato do Kahneman e o retrato do jogo.
Entrou na pilha porque o jogo tava
daquele jeito. O meio-campo do Grêmio não ganhou uma bola. Errou todos os passes. O Grêmio não conseguiu construir uma jogada de 5 passes no jogo ontem. Isso. Errou tudo. O Reinaldo não acertou um passe, o Vidiasante errou, o Soares errou, o Carbajo errou, o Cristaldo errou. O meio-campo do Grêmio não jogou nada ontem, cara.
Isso vai...
E
vai...
o ataque ficou, o Soares ficou isolado lá na frente. E
agora tem um agravante, né? Eu entendo que, claro, as coisas ficaram quase que impossíveis para o Grêmio. Eu não vou dizer impossível, porque futebol, a gente já viu muita coisa, hein? E agora, no jogo da volta, o Grêmio não terá o Kahneman, né? Não sei se ele vai manter lá os 3 zagueiros.
Eu acho que tem data de validade esse esquema.
Pois é.
Com a chegada de reforços, que ainda não chegaram.
Não, né? Terá o Kahneman e o Flamengo terá o Gerson, que não teve ontem.
Tanto que o Renato nem fez muita questão de pensar no jogo da volta, né? Ele claramente na coletiva já está se preocupando com o Campeonato Brasileiro e não é nem com a briga pelo título, que ele até não descarta, mas
Libertadores.
É se manter no bolo, porque de fato, assim, se for pegar, eu falei ontem, depois do jogo, antes de começar o campeonato, o Grêmio não estava entre os melhores da competição. O Grêmio não tem o segundo melhor elenco do futebol brasileiro para estar na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, eu acho que a preocupação é não sair muito desse bolo aí dos 6 primeiros, por exemplo.
Deixa eu aproveitar e chamar o Diogo Rossi. O Diogo Rossi está no aeroporto, né? O Luan tá desembarcando aí, Diogão. Boa tarde.
Tudo bem, Daniel? Um abraço para você, um abraço para a galera do apito final aqui da Rádio Bandeirantes. Aguardando a chegada do Luan. Ele já desembarcou em Porto Alegre, tá? O desembarque foi 1h20. Está fazendo os trâmites finais ali, né, do desembarque natural e aguardando aqui para recepcionar o novo camisa 7 da equipe do Grêmio. Cerca de 350 torcedores nesse momento aqui para recepcionar o jogador da equipe do Grêmio. Havia uma expectativa da vinda, né, da geral do Grêmio, a torcida organizada do Tricolor, mas, pelo menos por enquanto, né, ela não está por aqui. Há uma presença massiva de torcedores mirins, né? Um período de férias, Daniel. Então é importante fazer esse destaque aí em relação à chegada do camisa 7. O Renato pediu, né, esse apoio em relação ao jogador e há esse apoio que vai acontecer em instantes aqui, certamente com a sua chegada.
Muito bem. Bom, vamos fazer um intervalo, né? Se pintar o Luan aí, a prioridade para ti, pode ser, Diogo?
Maravilha, combinado, viu, Daniel?
Valeu. Pô, que legal a criançada, né? Você tem uma simbologia muito grande, né? O cara tá chegando pra ser abraçado pelo torcedor e tal, tá a criançada ali, né? Pra dar um apoio pro Luan. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks, considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, onde a diversão acontece. Te registra lá e dá uma brincada, hein? Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. E brinque, é para brincar, é para se divertir, sempre com responsabilidade. 1h36, já voltamos.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Fiscalização de comércio de agrotóxicos nos municípios de Carazinho e Passo Fundo resulta em 54 termos de fiscalização lavrados, 2 termos aditivos, 17 autos de infração e 3 autos de apreensão e depósito. A operação envolveu 3 equipes de fiscais estaduais agropecuários de diferentes regiões do estado. O objetivo geral do trabalho foi verificar a regularidade dos processos que envolvem a comercialização de agrotóxicos, já que se tratam de produtos de uso controlado, os quais possuem legislação específica. A fiscalização teve foco em grandes centros de distribuição por conta do grande volume de agrotóxicos estocados em seus depósitos, além de outros revendedores. Foram verificadas questões relacionadas ao correto armazenamento deste tipo de produto, licenças ambientais, registros, notas fiscais e receitas agronômicas. Também foi realizada a conferência de estoque físico de produtos em relação ao informado no livro de estoque do Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades, Dr. Timóteo 465, na descida do Parcão.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha. Atendendo milhares de comércios, os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois este eu assino embaixo. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado.
Com a chegada do inverno, nada melhor do que um banho quentinho para aliviar o frio. E a louça? Com uma torneira elétrica, fica até mais fácil de lavar. Na ABT você encontra toda a linha Lorenzetti de chuveiros e torneiras elétricas. Em Porto Alegre, na São Pedro, 934. E na Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia! Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre!
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
Uma hora mais 41 minutos, olha, cara, eu vou dizer uma coisa.
Sabe que uma das maiores virtudes que tem o ser humano, eu com 61 anos cheguei a essa avaliação, e eu não estou dizendo que eu sou assim, estou dizendo que a maior virtude do ser humano é tu ter bom senso.
Bom senso, não, tem gente que não tem bom senso.
Tem que ter bom senso.
Não, é que nem erro de arbitragem, né?
Tem que ter bom senso.
É que nem erro de arbitragem. Quando é contra, eu reclamo. Quando é a favor, deixa assim.
É isso aí.
ABT, material elétrico, ferramenta de nação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Mas é quando, né? As pessoas se acham mais do que são, né? Calmador contra dores. Só não cura dor de amor, fecha mês, esponqueado Chevrolet. Linha Onix com condições especiais e é na revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece, Grupo Delta Segurança para viver a liberdade. Vamos linkar com o som da TV Bandeirantes aí, porque o Luan tá chegando. E o Diogo Rossi está acompanhando, tá na tela da Band com o Mota.
Futebol, não só do futebol, mas que priorize, que tenha foco em jogar bola. Isso é importante. Ele encontra, né, no Renato Portaluppi, que é o professor técnico do Grêmio, um verdadeiro pai. Eu tenho certeza que o Renatão vai fazer de tudo para que o Luan dê certo nesta volta ao tricolor. Quer complementar, o Diogão? Parabéns pelo trabalho, você e o Cris, parabéns, sensacional, é um momento histórico, né, pro futebol gaúcho, por que não, é um momento histórico, é aquela história do Bom Filho a casa torna, parabéns pelo seu trabalho e pro trabalho do Cris, o nosso cinegrafista, viu, obrigado.
Valeu, Mota, um abraço, agora ele vai realizar exames médicos e deve assinar esse contrato de 6 meses com a equipe do Grêmio. Um grande abraço para você e a todos, e o Luan está de volta a Porto Alegre.
É isso aí ao vivo. Que horas são em cima?
Agora são 1h43, Mota, 16 graus a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Aliás, mas tinha bastante gente na chegada do Luan, né?
Bastante gente, muita gente.
Tomara que ele se recupere e jogue. Bom, vou torcer. Que ele se recupere e jogue.
Tá, eu tô confiante, cara.
Eu achava ele um grande jogador, cara.
Futebol não é problema, o extra-campo.
Aliás, o depoimento do Renato, né, de que ele já estava no fundo do poço e só de estar ganhando uma oportunidade com o Grêmio, ele já saiu desse fundo do poço, né? É.
Olha o que
antes de
tem que haver um controle, né?
Vai recuperar o futebol do passado.
O Diego Régio tá colocando um negócio aqui, Calvin, em cima até do que tu tá colocando, assim, ó, que esse é um ponto que preocupa. Luan virou solução? Não, o problema é o seguinte, o Luan,
nem está sendo tratado.
O fato é que o Grêmio hoje está só no Iturbe.
Sim, que veio sem entender muito porquê, né?
Mas isso, ontem houve o Luan não pode pagar essa conta, hein?
Mas ontem houve a promessa do Renato de que haverá novas chegadas, né?
Se não vier, eu tô com o Daniel. O Luan vai pagar essa conta se os reforços não chegarem até o dia 2.
Acho que não. Porque não. Cara, na boa, falando aqui objetiva, friamente, de novo aquela conta, Daniel, que foi feita ontem na jornada, Calvin. Se o Grêmio avançar na Copa do Brasil, ele terá mais 26 jogos até o final do ano. Honestamente, cara, eu tô imaginando que o Luan vai levar uns 2 meses para jogar. Vai jogar umas 15 partidas, cara.
Será e que aí, tanto aí... assim? 2 meses?
Não sei se é tanto, mas é uma...
Quem tava treinando, né?
O Diogo falou ontem que era...
Não joga sozinho?
Não joga desde novembro.
Um turno no Corinthians e outro na academia.
O Diogo falou que a primeira expectativa é já contra o Fluminense.
Quando é que é esse jogo?
É daqui umas 2 rodadas, se não me engano.
Olha, eu duvido, cara. Nossa senhora. Se for isso...
Não joga desde novembro do ano passado.
Novembro do ano passado,
Mas não é por lesão, né?
O Corinthians também não.
Mas não tem ritmo nenhum.
Acho que ele jogasse... acho que a questão não é nem só entrar em campo, né? Acho que vai demorar esses 2 meses, talvez, para ele jogar um futebol minimamente, assim, né, de um nível satisfatório.
Dia 13 de agosto, o jogo contra o Fluminense, na Arena. 13 de agosto. Sim, daqui a 2 semanas. 13
de agosto ia ser o último jogo dele.
15 dias, mais ou menos.
Se for isso, sensacional.
Eu também acho.
Sensacional.
E o Internacional? Como diria o cara. Surgiu agora do Cudê uma sugestão para lateral direito. Como é que é o nome do jogador, hein?
Hugo Mário.
Não sei a pronúncia.
É Mário, porque é espanhol, né? Se fosse argentino, seria Mário.
Me lembrei do cara, aquele Mário do táxi.
Malo,
tá, mas
malo.
Assim, ó.
É, como é em espanhol, os 2 L's geralmente é som de LH, né? Que nem
você filha. Me lembrei do amigo aquele, né? Que era. Tá, qualquer coisa tem o Mágio do táxi.
É verdade.
O Inter teve um jogador aqui chamado Herbeja.
Herbeja.
Com 2 L's.
Doutor?
É, o Doctor.
Era o Doctor.
Não, é que 2 L's chamavam de Herbeja.
Sim, é que o 2 L's no castelhano, né? Daí é som de J, né? Que nem o
E na Espanha, antes, não.
É, na Espanha é LH, né?
Agora,
é
Sevilla, seja Cacilhas, 2 L's, Davi... LH, J...
A pergunta é assim, ó, a lateral direita é uma prioridade do Inter?
Acho que não.
É, cara.
Não é. Internacional.
Tanto que
tem
o Rômulo tá treinando como lateral direito, né?
Não, mas o... Sonda, além do Bustos, pô, o Igor Gomes fez boas partidas como lateral direito?
É, a grande questão, agora eu nem sei exatamente o que é a prioridade do Inter por conta do novo sistema. Com o sistema do Mano, para mim a prioridade era o reserva do Alan Patrick.
Ou o parceiro.
Agora nem tem a posição do Alan Patrick no sistema do Cunha.
O Patrick tá jogando fora de posição.
Agora não tem o meia central atrás, agora é dois atacantes e o meia central é um segundo volante, na verdade. Então, eu até tô curioso para ver se o Alan Patrick vai conseguir encaixar muito bem nesse sistema. No primeiro jogo já não foi tão bem. Pois Mas é que é um novo sistema e que agora precisa de outras soluções.
É, agora, só o que faltava é o chegar o novo treinador e desmanchar o que o Inter tinha de bom, que era o Alan Patrick. Porque o que o Internacional tinha de bom, uma das coisas, né, que ressaltava-se era a grande participação do Alan Patrick. Só o que falta agora o Cudê chegar e tirar o Alan Patrick do
Mas
time.
Mas isso já era conhecido.
Em nome de dois atacantes.
Já era sabido que o Cudê ia mudar drasticamente o time do Internacional.
Não, mas tu não muda o que tá certo. Tu tem que acrescentar pra melhorar. O que tá certo, tu deixa. Para um pouquinho. O Alan Patrick
era... O Rômulo saiu do time. Tava bem.
Bom, mas...
Por exemplo. Então, a direção do Inter sabia que isso ia acontecer.
O goleiro tava bem.
Se não sabia...
Mas o goleiro tava bem. Mas vamos engolir. Tá bem?
É que no caso do goleiro até não é uma conta só do Cudê, né? Porque a partir do momento que a direção contrata ainda com o Mano,
perfeito,
ela já dá esse indício, vai ter que trocar aí.
Eu duvido, claro, é uma coisa que a gente não pode, o C é uma partícula da língua portuguesa desprezível às vezes, né? Eu duvido se fosse o Mano Menezes teria tirado o John do gol. Naquele jogo.
Mas em algum momento
ia deixar. Acho que não. Mas também não importa isso. Tu dissesse, ele tirou o Rômulo, que vinha bem. E eu achei uma injustiça. Mesmo o Johnny tendo jogado bem. Aquele jogo. Vamos ver o Johnny como primeiro volante na sequência. O Rômulo vinha bem. Tanto vinha bem que a gente discutia até o seguinte. Será que o Gabriel vai voltar com essa bola que tá jogando o Rômulo aí? E aí tiraram o cara. Agora tu vai tirar o Alan Patrick, que era o melhor jogador do time do Internacional?
Eu acho que ele não vai
tirar. Em nome de um esquema...
Não, peraí. A questão é a adaptação.
Até porque quem ele tem que tirar, que não vem jogando nada, é o Depena e o Wanderson. E esses dois aí tem que sacar. Vê cá, o Pedro Henrique já tem condições?
O Depena.
Bota e tira o Wanderson.
Vê como é que vai se pôr.
Pedro Henrique vai jogar, acho que mais centralizado, Sinote.
Com o Valência.
É uma possibilidade.
Bem. Dois atacantes, o Valência e o Pedro Henrique.
Outro.
Tá bem, se revezando lá na frente.
E o Depena tá esquentando o lugar pro Maurício.
Eu espero que sim, né?
Claro.
Eu espero que sim, né? Porque o Depena não vem jogando nada e o Wanderson também não. O Wanderson não é nem sombra do que foi o ano passado.
A questão é, o Inter tá chegando, acho que meio atrapalhado, né, pra esse confronto contra o River. Vamos lá, Bruno Henrique nem estreou. Pode estrear agora no final de semana. O Valência deve ser poupado aí pra jogar contra o River, mas não vai chegar na ponta dos cascos a principal contratação do Inter. O Arangues também vai chegar ainda sem a sua melhor condição. Então, a demora nos reforços faz com que o Inter chegue para um jogo tão decisivo, não estando pronto.
O Bruno Henrique, teoricamente, ele será a reserva do Arangues. Teoricamente. Agora, eu não sei. Os dois, a pleno, fisicamente, se o Bruno Henrique hoje não rende mais que o Arangues. Porque o Bruno Henrique, primeiro, ele não tem lesão. Ele tá saudável, vinha jogando, foi campeão lá na Arábia, né?
Sim.
Vinha jogando e tal. Então, e o Arangues é o Kinder Ovo, né? Tu não sabe o que tu vai abrir cada jogo, quanto tempo o Arangues vai jogar, como é que ele vai jogar, né? Quanto o Bragantino lá, ele tava bem. Só que chega num determinado momento da partida, morreu o homem. Aí tem que tirar. Eu não sei como é o caso. O Bruno Henrique, que eu lembro, era um jogador bem intenso. E um cara que, inclusive, pisava na área lá, fazia gol. O Bruno Henrique, que eu me lembro, do Palmeiras, do Corinthians, era um jogador intenso. O Arangues, eu não sei se ele tem condições de dar essa intensidade aí.
Mas por esse movimento do Cudê de botar o Johnny como primeiro volante, é impossível imaginar um Bruno Henrique nessa função?
Como primeiro? Não, não é impossível.
Por ele ter colocado o Johnny ali?
É, Não, não é impossível.
Ele, acho que não para esse jogo, mas...
Sim, sim. Ele disse na entrevista dele, o Bruno Henrique, se tiver que jogar de primeiro volante, eu jogo. Já joguei de primeiro volante. Veio jogando há mais tempo como segundo. Mas já joguei muitas vezes de primeiro volante, não tem problema nenhum. Ele disse. O Bruno Henrique, eu me lembro...
Mas é perigoso mesmo tanta indefinição assim, né? Para um jogo decisivo, né?
Não, mas nesse jogo decisivo ele não vai botar. Ele vai botar o Johnny, o Arangues, vai botar o Alan Patrick e talvez até mantenha o Depena.
Não, e além disso, dessa questão do jogo decisivo, eu penso também no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Cuiabá agora no sábado não é um jogo, não é jogo barbado assim. Não, ah, não, o Cuiabá tem tirado muitos pontos aí dos grandes nos
últimos jogos. Não é jogo jogado, não.
Fora de casa, com o Antônio Oliveira, só perdeu uma partida. É, tem muitas vitórias de 1-0, gol do Deverson, né? Fora de casa, geralmente as vitórias do Cuiabá são dessa maneira. Time que sofre poucos gols contra um Inter que não tá conseguindo fazer gol, né, nos últimos jogos. Você viu
aquela cobrança de pênalti do Deverson?
Sim.
Que ele errou.
Ele fingiu que ia bater, não, mas saiu correndo antes, né?
Isso, e aí se aproximou da trave, caminhou dentro do campo.
Tentou desconcertar o goleiro e acabou se desconcentrando.
O Deverson é maluco,
que
né?
Que confusão.
Lembra aquela cobrança do Edu Lima num Grenal que ele ajeitou a bola, deu a volta no Mazzaropi, foi até a linha do gol, te lembra? Deu a volta no Mazzaropi.
Do Lima.
Voltou, bateu o pênalti e o Mazzaropi pegou.
Não lembro disso.
Ele foi caminhando, deu a volta, entrou dentro da goleira, deu a volta por trás do Mazzaropi e foi.
Não lembro disso.
Eu ia jogar muita bola também.
Do Lima era no ponto esquerdo, era ponta a ponta. Forte mesmo,
na bola, ponta a ponta.
Ponta a ponta. Eu tinha. Não sei se vocês estão com a mesma impressão do que eu. Eu só vou falar para não esquecer. Embora a gente estivesse falando no Internacional. Não parece para vocês que o Renato não queria o Iturbe?
Eu tenho dúvida do que é o Iturbe no conceito Iturbe assim,
não é bem
dentro do elenco.
Ponto,
pois é.
Nós estamos procurando.
Não sei,
e tal.
Eu fiquei com a impressão de que ele, que esse jogador não foi indicação dele.
Eu também achei.
Não foi indicação dele. Não era o jogador que ele queria, entendeu? Pode ser.
Porque, assim, ontem a lógica...
Indica e rende, né?
A lógica indicaria o Iturbe entrando ali no lugarzinho, né?
Pois é.
Do lado direito.
Eu fiquei com essa impressão também ontem.
Tem a sua velocidade e tal. E aí, quando entra o Zinho e não o Iturbe...
Eu achei estranho.
Não é uma questão física, aparentemente, porque ele entrou contra o Atlético.
Sim.
Até pouco tempo, mas entrou bem.
Não, mas eu achei estranho porque o Zinho estava arquivado.
Esse é o detalhe. Olha, com a chegada do inverno, nada melhor do que um banho quentinho para aliviar o frio e a louça, hein? Com uma torneira elétrica, fica até mais fácil de lavar. Na BT você encontra toda a linha Lorenzetti de chuveiros e torneiras elétricas. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro 934, na Avenida Eduardo Prado 1941, em Itajaí, na Rua Egon Miller 71, bairro Ressacada, Fone 3018-3800. Está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é acalmador contra dores. O Mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Tá chegando ele,
Maca.
Guilherme Macalossi. O que sobrou do Macalossi foi o jogo de ontem, né? Guilherme Macalossi para comandar os bastidores do poder. Meu amigo, que beca, hein? Se vier
na verdade,
esse.
É para comandar o bastidor do poder. O bastidor.
Ah.
Não os bastidores, não é mais de um programa hoje.
Bom, nada mais me surpreende, porque aqui é assim, né? Nada me surpreende. Eu não tô surpreso com a postura do Calhau, aqui é assim. Vou te contar, ontem eu cumprimentei um colega que veio perguntar a hora que eu cheguei, disse, pô, não, meus parabéns, não sabia que tu tinha sido promovido a cartão ponto da empresa. Comeu uma corneta, não tomou nenhuma resposta, né? Mas o, se vier o frio que tu espera aí, ô Macalossi, eu tô liquidado. Eu vou ser congelado até chegar no carro, hein?
Verdade.
Não, o nosso desembargador aí vem pra comandar bastidores do poder.
Bastidor.
Ah, é bastidor do poder? Bastidor mudou do o nome. Poder. Pô, eu sempre chamei errado o programa, é isso? Ah, não tem problema, mas pelo menos eu anuncio, né?
É.
Tchau, gente.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.